Nova Friburgo AM, a melhor programação para toda a região. Vem aí mais um líder de audiência no seu rádio. O programa a seguir é uma produção independente e de inteira responsabilidade dos seus produtores.
A partir de agora, Rádio Câmara, o programa da Câmara de Vereadores de Nova Friburgo. Os projetos, as sessões e os serviços do Legislativo Friburguense. Rádio Câmara, agora no ar.
Requerimentos de informações questionam o Executivo sobre destino da verba devolvida pela Câmara sobre pavimentação da Estrada Floresta. Requerimento de excepcionalidade mantém escolha de diretores nas escolas conveniadas do município. Câmara mantém veto parcial do Executivo aposto à lei municipal que dá denominação a logradouros públicos. No Rádio Câmara de hoje, a gente recebe o vereador Marcinho Alves, já comigo aqui no estúdio. Participe conosco.
Cidadania e informação a serviço da democracia. Rádio Câmara.
Muito bem, quarta-feira, 4 de setembro de 2019. Nossos canais para sua participação e interação estão abertos. Nosso telefone 2523-3034, nosso WhatsApp 999-55-3040, mandando texto pra gente, tá ok? E também a nossa live no Facebook, Rádio Nova Friburgo. Acesse e você vai ver aqui, vai poder assistir a gente e poder participar aqui conosco, mandando suas perguntas para o convidado do dia, vereador Marcinho Alves. Seja bem-vindo, boa tarde.
Boa tarde, Guto. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Friburgo AM, Rádio Câmara. Mais uma vez, eu quero agradecer a Deus, agradecer pela oportunidade de estar aqui, podendo apresentar para a população de Nova Friburgo, população vizinha, um pouco das nossas ações, né, dessa semana e da última vez que eu estive aqui na Rádio Friburgo AM, Guto.
Muito bem. Mais uma vez, então, seja bem-vindo aqui ao Rádio Câmara de hoje. Uma ótima tarde. Bom, a gente teve a presença de funcionários da empresa de transporte no plenário por duas vezes, também servidores da educação municipal em greve, na época que a greve já terminou. O que você acha dessa participação popular na Câmara? É legal?
Ô Guto, é legal, tem que ter, é uma democracia, eu sempre venho falando isso, que a população tem que participar da Câmara, sim. Na primeira foi a situação, né, do decreto que o prefeito baixou, uhum, e teve um pouco de resistência nossa na Câmara, porque nós entramos com um projeto legislativo, junto com os demais colegas, vereadores, uhum, para assustar o decreto do prefeito, porque o prefeito cometeu um ato ilegal e nós não concordamos com isso, mas o sindicato dos rodoviários participaram dessa sessão na Câmara, questionando que se havesse esse reajuste na tarifa, eles poderiam ter um reajuste salarial. A gente entende, né? A gente sabe da luta deles, dos rodoviários, porém, eu afirmo que também a nossa luta na Câmara é contra um decreto onde a população não pode pagar R$4,20 ainda, a prefeitura subsidiar um valor de R$300 mil por mês para essa empresa. Uhum. Logo após, teve também a reivindicação da educação. Eu também não posso ficar contrário ali à reivindicação, como eu disse, tudo que está acontecendo hoje, principalmente na área da educação, foi promessas do prefeito Renato Bravo, né, onde ele prometeu o plano de carro, carreira e salário, não só para a educação, mas para toda a rede pública. Ele não cumpriu. Hoje o salário que principalmente o pessoal de apoio recebe é um salário muito baixo e eles estavam reivindicando com todo o direito. Sabemos, né, a gente tem um conhecimento que isso aí realmente não é só os funcionários, porque os funcionários também teve seu salário descontado, mas também a população também, ela perde muito, porque ela fica sem poder levar seu filho, né, para a escola, uhum, para a creche. A gente entende, mas infelizmente o governo não cumpriu com a palavra dele, que é fazer um plano de carreira e salário para poder estabilizar o salário desses profissionais da educação, né? E para concluir essa parte, eu acredito que a Câmara Municipal hoje ela é um local onde a população ela tem que participar mais. Ela tem que participar mais porque, através dela participar mais na Câmara, ela vai poder cobrar um pouquinho mais de seus vereadores. E nessas últimas sessões que teve agora, que você acabou de citar, ficou cheia, mas a gente tem visto lá que sempre a sessão fica vazia e não é só esses projetos ou essas reivindicações, mas sim passa outros projetos, outras reivindicações que a população tem que ficar muito atento, porém não participa. Mas eu acho que essa é a democracia, tem que participar sim, tem que reivindicar sim, Guto.
Bom, a gente falando em greve, então ela terminou, mas os profissionais permanecem em estado de greve, ou pelo menos em alerta, né? Até a audiência com o Ministério Público do Trabalho, e eles foram descontados, o município disse que vai pagar.
Ô Guto, eu, após o prefeito descontar nos contra-cheques dos funcionários, muitos fizeram contato comigo e eu pude ver ali que foram descontados 400, 500, 500 e poucos reais de cada funcionário de apoio, né, que recebe menos do que um salário mínimo, e os cumprimentos, que dá mil e poucos reais. No primeiro momento ali, a gente ficou muito assim, triste com a decisão do prefeito em descontar dos profissionais, porque a greve ainda não foi julgada. Né? A greve não foi julgada, esse é meu ponto de vista. Por mais que a população sofra com essa greve, mas a greve não foi julgada. Esses profissionais da educação, eles vão ter que repor. Eles vão ter que repor esses dias. Né? As crianças vão ter essas aulas após o término da...
Ou seja, vai até pegar na questão das férias e tudo mais.
Sim,
né?
Então os profissionais eles vão repor. E o prefeito ele fez o desconto, que chegou a passar de R$500 no salário de cada profissional. Eu acredito que os profissionais tenham voltado, porque houve esse acordo. Os profissionais da educação, do apoio, têm contas para pagar. Nós sabemos que profissionais do apoio têm conta para pagar. E quando você tem conta para pagar, você não tem outra saída. Né? Você retorna para o trabalho, porque houve, né, o prefeito prometeu de até o dia 10 pagar todo esse, de cada funcionário, que aí eu posso dizer se está aí R$500, R$400 que foram descontados. Então isso vai ajudar muito, porém, só no dia 26 do Ministério Público do Trabalho que vai ser resolvido esse imbróglio dessa situação, que se a greve é legal ou não. Porém, eu nunca cito se greve é ilegal ou legal, não, Guto. Eu acho que quando o funcionário reivindica, né, o prefeito ele tem que ouvir, ele tem que dialogar, ele tem que ver a possibilidade de atender o sindicato para poder a greve ficar os menores dias possíveis, para poder não prejudicar, né, o andamento pedagógico da criança. Porém, o prefeito não ouviu o sindicato, e foram muitos dias, houve toda uma situação onde a gente acompanhou de perto. Então, acho que faltou um pouquinho mais do executivo apresentar uma solução para essa greve, ela já ter acabado, acho que o executivo tem a caneta. A gente sabe que ele fez uma promessa, hoje para fazer um plano de carga, carreira e salário, ele tem que fazer um levantamento muito grande, eu sempre digo aqui, foi uma situação que aconteceu comigo, quando eu me afastei do lado do prefeito Renato Bravo, no início do mandato dele, foi justamente isso. Ele estava nomeando demais, fazendo muitas gratificações, né? Eu sou a favor de enxugar a máquina, temos muitas secretarias, temos muitos comissionados.
Mas agora você acredita que nós chegamos a esse ponto, principalmente na educação, que não é novidade, porque na outra legislatura, vamos botar assim, na outra legislatura, nós tivemos também uma paralisação, só que durou menos até. Mas a gente chegou a esse ponto por quê?
Ô Guto, nós chegamos...
Seria justamente essas nomeações, enfim...
Nós chegamos...
Você não pode atender uma área, mas você já tem outra, porque você está gastando alguma coisa assim...
Quando teve a outra paralisação, uma categoria foi beneficiada, mas o pessoal de apoio não foi beneficiado. Né? Nós temos um documento que foi entregue pelo sindicato, que nós estamos avaliando, que o prefeito fez promessas. O prefeito fez promessas, o documento está lá conosco, está junto comigo, né? Foi entregue na mão do vereador Zezinho, que é o presidente da comissão dos servidores, na Câmara. E a gente começou a avaliar esse documento e o prefeito fez algumas promessas. Porém, algumas promessas que o prefeito fez... De plano de carga, carreira e salário para a educação, não pode. Hoje o plano de carga, carreira e salário tem que ser para todo o funcionalismo público. Tá? Então, eu acho que o prefeito, né, ele não tem olhar para isso. O próximo prefeito que assumir a nossa cidade, né, que foi eleito no ano que vem, no ano de 2020, e iniciar os trabalhos no ano de 2021, ele vai ter que fazer uma reforma administrativa. Dá para fazer uma reforma administrativa. Nós temos muitas secretarias, subprefeituras, nós temos um número de cargo comissionado ainda muito grande, por mais que teve um acordo entre o Ministério Público do Trabalho e o Ministério Público Federal, nós ainda sabemos que tem muitos cargos comissionados, tem muitas gratificações. Então tem que se fazer tem que se enxugar a máquina pública para aí sim fazer um estudo para poder apresentar para o funcionalismo público o que realmente pode ser reajustado no seu salário.
Bom, mas agora com esses acordos também feitos do TAC, né? Esses acordos feitos em TAC. Para o próximo prefeito também a coisa vai ficar bem mais enxuta.
Sim,
com a
certeza.
Redução, enfim.
Hoje, Infelizmente, quando o prefeito ele tem a prerrogativa de ter aí mais de 1.000 comissionados e gratificações, você vê, no ano de 2017, a folha de comissionados e gratificações passava dos 31 milhões. 31 milhões.
Eita.
O número que foi cortado, eu visito muitas secretarias, eu visito alguns determinados departamentos da prefeitura e vejo que ainda é possível fazer mais algum corte. Quando eu falo em você ter, por exemplo, 26 secretarias e fazer uma reforma administrativa e fazer a fusão dessas secretarias, é você deixar uma secretaria de saúde, uma secretaria de educação, né, com um secretário, e você ter a possibilidade de juntar duas secretarias. Tá? Você fazendo isso, você consegue fazer todo um levantamento de quantas secretarias você vai poder estar enxugando, quantas subprefeituras. Nós sabemos hoje que nós temos subprefeituras que não tem um número suficiente de braçal, não tem caminhão, não tem máquina, porém tem os cargos comissionados, um escalão muito grande. Mas o profissional da ponta, que é o varredor, o roçador,
da rua ali,
o calceteiro, o pedreiro, não tem. Então tem que se enxugar, criar uma subprefeitura só, né? Desvincular, botar uma subprefeitura responsável pelos distritos, deixa a Secretaria de Obras.
Mas de qualquer forma, precisaria, nesses distritos, terem alguma coisa. Por exemplo, a gente tem o quinto e sétimo, ou os quinto e sétimos distritos que são bem longe do centro aqui, né?
Sim, mas aí você trabalharia com um administrador de bairro.
Ah,
administrador de bairro. Você tiraria desculpa aqui. Você escolheria o administrador, você colocaria um administrador com um salário muito, né, com todo respeito ao administrador, com o salário dele de um subsecretário ou de um secretário, subprefeito, é um salário alto, nós sabemos, é um salário a nível de vereador. Os cargos comissionados ainda, que é subordinado à subprefeitura, nós estamos falando num projeto de você ter aquela administração nos distritos, que você vai ter os mesmos números de funcionário da ponta. Quando eu digo operador de máquina, varredor, as pessoas que trabalham com capina, um calceteiro. Nós vamos fazer o corte na parte administrativa. Tem que fazer. Nas secretarias, quando eu falo a secretaria, nós falamos secretários, subsecretários, cargos em comissão, que é ligado à secretaria. Só que os funcionários mesmo da ponta, eles ficam e eles emigram para outra secretaria.
Os executivos da coisa não estão.
Essa é a parte que tem que cortar, essa é a parte que tem que enxugar. Só que aí o que a gente sabe que, infelizmente, o prefeito fez muitos acordos. Nós sabemos que o prefeito fez muitos acordos. E nesses acordões ele precisa de colocar o seu apoio. É assim que funciona. A política sempre funcionou assim e vai sempre funcionar quando tiver esses olhos. A partir do momento que você tiver um grupo político muito grande por trás de você, que você prometa demais para eles, você vai ter que colocar eles. Então, ano que vem, as eleições, tem que entrar um governo que realmente tem esse olhar em fazer um enxugamento da máquina pública. Tem que enxugar a máquina pública. Se nós não enxugarmos a máquina pública, o funcionalismo público esquece de reajuste, porque a folha ela já está já no teto. Então, se o prefeito hoje pegar e falar que vai dar mais R$10 de reajuste para cada funcionário, ele não tem condições de dar.
Pois é, a prefeitura hoje ela tem nos seus quadros 5 mil e tantos, 6 mil, por aí.
Passa de 6 mil funcionários.
Olha.
Se você der R$10 de reajuste para cada funcionário, nós não temos dinheiro em caixa. Então você tem que fazer uma reforma administrativa. Você vai fazer uma reforma administrativa, você vai contratar uma equipe, você vai delegar uma equipe ali, vai para poder fazer levantamento da secretaria, quais secretarias que podem estar fazendo a fusão com outra secretaria, aquelas pastas menores, tá? Não, como eu disse, tá? Nós temos pasta muito importante que tem que ter um secretário só, porque um secretário ele não dá conta de pastas importantíssimas quando eu falo Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação e outras mais. Tem que fazer um estudo. Mas tem secretarias que é possível, sim. Tem cidades vizinhas que tem secretários que é secretário de cultura e esporte, né? Secretário de obra e meio ambiente. Ele acumula...
O que pode
se
juntar,
não é? O que se pode. E aí, sim, a gente faz uma reforma administrativa, se junta, se corta ali para a gente ver realmente o que nós vamos ter para poder aumentar no funcionalismo público da ponta, que é aquele funcionário mesmo que carrega o município, né?
Que é o seguinte, o que você acha nessa situação, por exemplo, o fato da Câmara assumir, ou pelo menos ser levado para a Câmara, assumir essa situação, a situação no caso dos grevistas ou da educação, que é justamente esse reajuste, ou talvez um plano de carreiras e salários para a categoria, e também até mesmo essa questão do aumento dado do executivo para a empresa, que é um diálogo entre eles, ou um duelo entre eles, digamos, entre a empresa. A Câmara não tem essa prerrogativa de dar um aumento e tal, mas de repente essa possibilidade do decreto, né, legislativo,
que pode suscitar isso daí. Então, hoje o vereador ele não tem a prerrogativa de aumentar passais, abaixar passais. Mas a partir do momento que vem através de um decreto do prefeito, nós podemos avaliar o decreto do prefeito
conforme
e sustar o decreto do prefeito para passar e voltar ao valor que era. Tá? Então cabe à Câmara sim. Eu vejo discurso de vereadores falando que nós levamos isso para dentro da Câmara, que não deveria levar. Ele está se equivocando. Eu vou ter que pegar na sessão de quinta-feira, pegar essa nova lei orgânica, que é onde nós temos essa prerrogativa de poder sustar. Sustamos recentemente o decreto que o prefeito do
60 a 64
isso, do 60 a 64.
Distinguia a gratuidade.
Se a Câmara teve a possibilidade de sustar o decreto do prefeito Renato Bravo nessa questão, você está entendendo como que alguns vereadores distorcem? Mas isso a gente vai falar em plenário.
Tá. Vamos voltar a esse assunto
aqui. Sim, vamos voltar sim.
Vamos rapidinho, então. Vamos conversar com o presidente da Casa Legislativa, Alexandre Cruz, já está na linha para falar com a gente.
Mensagem do presidente.
Tudo bem, Alexandre Cruz? Boa tarde.
Boa tarde, meu querido Guto. Boa tarde ao Paulinho aqui cumprimentando. Eu cumprimento todos da técnica. Boa tarde especial ao querido vereador Marcinho. E uma boa tarde à maravilhosa comunidade, ao querido povo de Nova Friburgo.
Bom, Alexandre, na sessão de ontem teve a moção de louvor para a banda filarmônica Lorvanense.
Olha,
que se apresentou também, né?
Aí, estamos com 60 e poucos músicos lá de Lorvão, da Filarmônica. Hoje já chegou no aeroporto do Rio o presidente da Câmara de Belmonte e o secretário de governo, doutor Antônio Rocha, o presidente da Câmara, e o doutor João Morgado, que é o secretário de governo. Daqui a pouco estarão na Nova Friburgo para esses convênios que foram feitos com Portugal, né, Brasil, Nova Friburgo e as cidades portuguesas. Quero agradecer muito aqui o que a Campesina fez. Esse intercâmbio vai ser muito bom para os estudantes da cidade, para poderem começar a trabalhar na música, né, na cultura. Então, foi um momento único na casa, a Câmara ter aprovado aí todos os vereadores essa moção a essa filarmônica lá de Portugal, que sem dúvida nenhuma, esses dias que irão passar aqui na Nova Friburgo irão deixar saudade.
A junção dos dois países, cada um contribuindo um com o outro, né?
Sem dúvida nenhuma. Acho que isso vai ser muito bom para os meninos aí que queiram ingressar aí ano que vem. Já vão 6 alunos fazer restauro, também na área de música. Nós vamos ter aí esse convênio aí, né, que o governo português, através dessas câmaras, vão estar patrocinando esses jovens que vão para lá estudar música e fazer outro tipo de coisa que seja bom para a cultura e para o engrandecimento pessoal de cada um deles.
Bom, Alexandre, na sua fala ontem na tribuna pela liderança do Cidadania, você mencionou aí aquela questão da lei que já foi aprovada pela Câmara, dos fios, cabeamentos, enfim, e ocorreu em um curto-circuito também na madrugada, que assustou.
Ocorreram vários, né, Guto? Na verdade não foi um só, foram 3 em tempos de um mês, foram 3. Isso não pode acontecer mais na cidade. A cidade tem que ter comando, a cidade tem que ter aí uma postura de alguém que realmente reconheça que é preciso ir para a rua e ver os problemas da cidade. Então nós vamos caminhar aí, a Câmara tem feito esse papel, os vereadores têm feito essa fiscalização, agora nós não vamos ficar inerte, muito menos deixando a coisa acontecer e não falar nada e não fazer nada.
Bom, ontem também houve uma aprovação do requerimento sobre as devoluções que a Câmara tem feito ao Executivo.
Felizmente não foi cumprido nenhum dos 2 anos, nem a compra das ambulâncias no ano retrasado, nem, inclusive, o vereador Massen está aí, o pedido do ano passado de se pagar o RPA e o RPA do hospital e a folha de pagamento da UPA.
A licitação da TV Câmara ontem terminou o prazo para apresentação dos recursos.
Agora essa semana eles têm aí, né, todas as 3 empresas, acho que só 3 que ficaram, para elas verem aí a documentação e dar aí a secretaria, junto com a comunicação e principalmente o setor de licitação, fazer os trâmites finais.
Muito bem. Então, cedo a gente vai ter aí, então, a volta da TV Câmara. Marcinho vai falar contigo.
Presidente Alexandre Cruz, um abraço, tá? Deus abençoe.
Um abraço, querido. Parabéns pelo seu trabalho.
Obrigado, presidente.
Deus te abençoe também. Um abraço a todos aí, fique com Deus. Excelente tarde a todos.
Tá certo, Alexandre. Muito obrigado, então, pela sua participação aqui hoje. Um abraço. Obrigado.
0800 022 2241. É a Câmara de Vereadores de Nova Friburgo em linha direta com a população. Ligue 0800 022 2241. Ligação gratuita.
Tivemos a participação do vereador Alexandre Cruz, presidente da Casa Legislativa. Estamos aqui no Rádio Câmara de hoje com o vereador Marcinho Alves. Marcinho, a gente estava falando então dessa questão da possibilidade do decreto legislativo e da Câmara ter justamente a participação nesse assunto que é diretamente ligado ao executivo com a categoria da educação e o executivo ligado justamente com a empresa, no caso a empresa de transporte público.
Bem, Guto, como que a população ela tem que ficar ligada? Volto a dizer, o vereador não tem a prerrogativa de aumentar passagens ou baixar passagens. A Câmara hoje está se posicionando porque o prefeito concedeu um reajuste de 4,20 na passagem e ainda vai subsidiar mais 300 mil reais para a empresa.
No caso seria 4,40, subsidiando os 300
mil mensal.
Para a população.
É, mas como se a população estivesse pagando 4,40 porque os 300 mil está sendo pago dos cofres públicos, dinheiro da população. Isso aconteceu através de um decreto. Se ele vem através de um decreto, a Câmara pode sim, cabe à Câmara sim. Quando a gente ficou ciente dessa decisão do prefeito, nós já se organizamos, eu, vereador Zezinho, vereador Pierre, vereador Johnny, vereador Wellington, os 5 vereadores, em buscar esse mecanismo dentro da Câmara e em protocolar esse decreto legislativo que sustaria o decreto do executivo. Tá? E aí foi protocolado e eu entrei até com um pedido de excepcionalidade para poder o projeto ser votado com urgência, justamente para a gente poder voltar a passar ao preço de R$3,95. Porém, a Câmara tem, cada vereador tem a sua cabeça, cada vereador vota com a sua consciência. A votação foi 8-6. E aí nós precisávamos de 11 votos para que o decreto legislativo entrasse em pauta para ser votado. Então, se nós tivéssemos ali os 11 votos favoráveis, o decreto legislativo entraria para ser votado. Se nós tivéssemos a maioria, o decreto do prefeito seria sustado. E a população voltaria a pagar os R$3,95 e nós iríamos economizar esses dinheiros ao cofre público. Infelizmente, cada vereador ele vota com a sua consciência, ele acha que está enganando a população, mas não está. A população está muito ligada nesses vereadores, o que eles estão fazendo. E aí, hoje, o decreto legislativo ele corre pelas comissões dentro da Câmara para voltar à sessão para ser votado.
Plenário. Agora, a minha pergunta para você é o seguinte: não ficou melhor o fato dela, ao ser jogada ali naquela ordem do dia, com aquela participação toda e aquela influência toda que estava ali, não ficou melhor ela correndo por todas as comissões que ela vai ter que passar? O que você acha disso?
Sim, eu até te
leva
entendo.
Leva até um pouco mais tempo, passar com todos os relatórios, com todas as falas de cada uma.
Sim, mas porém, essa prática de pedir excepcionalidade na Câmara e as comissões avaliar e o projeto entrar para ser votado, isso sempre acontece. Isso sempre acontece, é um meio legal, é um meio que cabe à Câmara sim, tem urgência no projeto ser votado, justamente para evitar que os cofres públicos sejam onerados. Sim. Essa é a nossa intenção. Por isso que eu pedi excepcionalidade no projeto. E a gente não conseguimos os 11 votos favoráveis. Essa era a minha intenção. Agora, sobre a situação que aconteceu ali, quando o projeto for ser votado novamente, vai ter a mesma manifestação do sindicato. O sindicato vai estar lá, a gente sabe disso. Porém, nós vamos votar com a nossa consciência. Aquilo que eu disse, eu entendo que o sindicato cobra um reajuste para os rodoviários, para o administrativo da empresa. Porém, através desse decreto, não é legal. A gente não aceita que seja dessa maneira. O prefeito, infelizmente, ele criou uma comissão para se elaborar um edital, onde o edital era R$4,10, né? Teve ainda os pareceres contrários do Tribunal de Contas e simplesmente depois o prefeito baixa um decreto reajustando para R$4,20, ainda subsidiando R$300 mil reais. Então, é ilegal isso e nós entramos com essa ação pela Câmara. Cabe à Câmara, sim. E se os vereadores tivessem uma posição a favor da população, hoje a população estaria pagando R$3,95. Já teria entrado, naquele dia, a excepcionalidade tinha sido aprovada, o decreto tinha sido aprovado e tinha sustado o decreto do prefeito, nós estaríamos pagando R$3,95. Nós estaríamos dando resposta a essa empresa que veio do Rio de Janeiro, suspendeu muitos horários, interligaram linhas, diminuíram o número de ônibus. enxugaram a folha de pagamento, depois foi para a rua e começou a enxugar os veículos na rua. Estão trazendo os ônibus da empresa salineira de Cabo Frio. Simplesmente, quando o ônibus não funciona mais na empresa salineira em Cabo Frio, 2-3 anos, eles levam para o Rio de Janeiro, pinta da cor que é daqui da Nova FAOL e manda para nossa cidade. Foram presos alguns ônibus. Eu participei quando mandaram 8 ônibus, que eles tiveram a audácia ainda dos ônibus ainda estar com a placa de Cabo Frio. Na apreensão desses veículos lá no pátio da Secretaria de Ordem e Mobilidade Urbana, eu pude constatar que o veículo era branco no documento ainda. Não tinha passado pela fiscalização, não tinha colocado selo, né, para poder os veículos andar. É uma cidade que eles pegam os carros lá no estado do Rio e colocam aqui sem essas fiscalizações. Uhum. Então, isso a gente nós não aceitamos. Na questão da educação, nós temos também que aceitar os profissionais da educação. Nós estamos fazendo parte hoje, eu faço parte hoje da comissão dos servidores, né, com muito orgulho que o vereador Zezinho do Caminhão me convidou para participar dessa comissão, eu e o vereador Gianni Maico, né, que participam dessa comissão. Nós temos que ouvir, sim, os funcionários da educação, né, ouvir, avaliar aqueles documentos que houve da outra paralisação. É uma reivindicação justa. E aí, infelizmente, o prefeito tem que ter habilidade para poder evitar que essa greve ela permaneça por muitos dias. Ele não recebeu a categoria. Ele usou agora de descontar o salário do profissional justamente para haver um acordo para eles voltarem. Você vê que ele desconta o salário do profissional, o profissional volta para trabalhar, porque ele vai fazer o pagamento desse desconto, que chegou a quase R$500. Então,
significante, né?
A Câmara Municipal é a casa da população. A Câmara Municipal é a casa da população e a Câmara Municipal tem, né, as comissões. Eu sou o presidente da Comissão de Ordem e Mobilidade Urbana, né, e o vereador Zezinho é o presidente da Comissão dos Servidores. E sempre que tiver alguma situações que envolvam o funcionalismo público e a mobilidade urbana, transporte da cidade, nós vamos nos posicionar. E a população tem que participar da Câmara, sim, e ver ali, avaliar os seus vereadores e as suas condutas.
Muito bem. Bom, Marcinho, muito bom saber ser presidente da Ordem de Mobilidade. A gente também vai falar de mobilidade. Bom, requerimento ontem aprovado, requerimento do vereador Wellington Moreira, aprovado sobre as devoluções da Câmara ao Executivo e sempre com a sugestão, até a gente mencionou agora há pouco com o vereador Alexandre Cruz, fazem a sugestão, né, foi até na segunda, nessa outra devolução, foi sugestão sua de pagar os funcionários do RPA que estavam sem receber. Ou seja, é feita a sugestão, mas ainda continua na prerrogativa do Executivo de pagar ou de fazer ou de investir onde ele quer.
Guto, nessa parte a gente tem que parabenizar a presidência da Câmara, o presidente Alexandre Cruz. A gente tem que dar mérito quando tem que dar mérito. O presidente Alexandre Cruz faz um trabalho.
Honra, né?
Ele faz um trabalho, ele economizou na Câmara, e nessa economia se repassa para o prefeito no final do ano. O prefeito, ele poderia estar nos ouvindo. Como você disse, eu me lembro que no final do ano passado, né, do ano passado para esse ano, os funcionários de RPA estavam com salário atrasado e os funcionários da UPA também estavam com salário atrasado. Inclusive, depois teve paralisação. Desculpa, que eu estou com uma gripe, sim, aí, a tosse.
Não, é bom, é.
Teve uma paralisação. Eu pedi aos vereadores que nós fizessem um documento que encaminhasse ao prefeito, que pudesse usar aquele dinheiro que foi devolvido pela Câmara, que passou de R$1 milhão, para botar os salários dos RPA em dia e também fazer o repasse para a UPA. O prefeito pegou o dinheiro, usou em outras finalidades. Ele pode, é prerrogativa do prefeito. O prefeito pode usar, deixar isso bem claro para a população.
Na realidade, o que a Câmara
devolve,
faz, os vereadores devolvem, mas fazem a sugestão.
Faz a sugestão.
É sugestão.
A gente tem que... Como o presidente também fez sugestões passadas para comprar ambulância. O senhor Cruz falou ontem na tribuna.
Sim.
O presidente da Câmara falou ontem que... Né, mas o prefeito, infelizmente, não acatou nenhuma dessas sugestões que nós fizemos. É uma economia feita pelos vereadores, porém o prefeito não acatou essas prioridades. E ontem o vereador Wellington foi muito feliz na sua colocação em fazer esse requerimento de formação.
Foi falado também da seguinte coisa: funcionários cedidos a outros órgãos, mas que são mantidos financeiramente pela prefeitura.
Guto, eu sou contrário a essa situação de você ter um concursado que faz um concurso para uma determinada área e eles são remanejados para outras áreas. Eu acho que tem que fazer um novo concurso. Porque se você for olhar para algum determinado funcionário, todas as secretarias têm carência de funcionário. Precisa de funcionários. Como que você vai remanejar um funcionário e colocar em outro departamento, seja em outra secretaria? Eu não concordo com essa prática. Tá? Por mais que precise daquele profissional, eu não concordo. Eu concordo se fazer um concurso público, fazer um novo concurso.
Para preencher essas vagas?
Para preencher essas vagas. Eu sou a favor disso.
Nós temos aí várias situações: concessão do transporte público, licitação da OS para a UPA, tem a licitação da iluminação pública. Todas essas questões aqui, principalmente, elas foram passadas, né? Ganharam tempo, vamos dizer assim. A concessão do transporte público ganhou 2 meses, a licitação da OS para a UBA também foi adiada por mais 3 meses e a licitação da iluminação pública ela foi adiada. O que você acha dessa situação toda? A concessão do transporte público, licitação da OS e a licitação da iluminação pública adiadas, estão com tempo e a gente... população é que está sofrendo.
Guto, você tocou numa situação muito importante, porém, infelizmente, tudo tem seu prazo. Você fala em concessão de transporte. São 10 anos improrrogáveis. Uhum. Se são 10 anos improrrogáveis, quando chega no último ano, no último ano da concessão que foi dado, né, você já tem que fazer, elaborar um edital para justamente não acontecer o que está acontecendo com a empresa de ônibus. Né? Hoje a empresa de ônibus está rodando através de um TAC. Um TAC, para mim, ilegal, porque se é 10 anos improrrogáveis, nós estamos perdendo. Perdendo como? Hoje a prefeitura, por causa desse edital que não foi elaborado a tempo, a prefeitura deixa de arrecadar o ISS, ISS e a ortoga. Uhum. Isso é um valor muito alto. Posso dizer hoje que a prefeitura já deve ter deixado de arrecadar dessa empresa de ônibus mais de 5 milhões. Ou seja, a empresa não recebe os impostos dessa empresa justamente por essa empresa não ter o contrato com o município, por ter deixado vencer os 10 anos e não ter elaborado um novo edital. Uhum. Na questão da iluminação, é outra situação. A arrecadação continua. A arrecadação continua. São quase 11 milhões por ano que a população paga com taxa de iluminação. E a prefeitura não conseguiu acertar uma licitação para contratar uma empresa. Tem até empresas aí que a prefeitura tentou fazer a licitação que está sendo investigado. Está sendo investigada pela Polícia Federal. E quem perde somos nós. O contribuinte paga, né, a taxa de iluminação, porém não tem iluminação de volta. Eu falo, são 11 milhões arrecadados. Infelizmente, também, má gestão do prefeito Renato Bravo. Não consegue. Você falou transporte.
E lá no caso, a OS, lá da UPA.
A OS na UPA também. A UPA também está vivendo de TAC. TAC, o que não é bom. Essa empresa que está lá hoje é uma empresa que ela não tem credibilidade nenhuma. Hoje eu posso falar com muita propriedade. Quando teve a paralisação passada, se ficava muito jogo de empurra, que a prefeitura passou, não passou, a empresa também tem que ter um caixa para poder manter. Todas as empresas que vêm para prestar serviço, por mais que tenha um atraso do governo, a empresa também tem que manter. E a empresa também estava... com quase R$ 846 mil do FGTS, dos funcionários da UPA, atrasados. Se eu não me engano, passava de um ano, pouco mais de 12 ou 13 meses de atraso. Então, é uma empresa que ela tem que ser fiscalizada com muito rigor. Infelizmente, vai se adiando, porém, agora tem a licitação agora para acontecer, e a gente espera que essa licitação que aconteça agora não tenha nenhum empecilho ali que venha a ter mais uma prorrogação. Porque esses três fatores que você citou são três fatores muito importantes, porém, infelizmente, o prefeito Renato Bravo não conseguiu hoje fazer um edital para concessão do transporte, não conseguiu colocar uma empresa para fazer manutenção de iluminação na nossa cidade, e a OS que está lá
na UPA.
Na UPA, o contrato dela já venceu e ela está lá através de TAC.
Complicado. Bom, chegamos a um assunto muito interessante. Você, como presidente da Comissão de Mobilidade Urbana, mobilidade urbana aqui na nossa cidade, 9 sinais, reclamações de barulho que tem varado a madrugada, tem essas motos aí com escapamento que passam durante o dia. Pessoal aqui, a gente está aqui na rádio, passa na rua aqui com aquele som alto que chega a estremecer a nossa vidraça aqui, e às vezes você vê agentes, você vê polícia, você vê a turma toda, não sei quem é responsável por esse negócio, para dar uma fiscalizada nisso daí. Essa é uma. A outra situação, estacionamentos indevidos na Conselheiro Júlio Zarpe, ali próximo ao Paissandu, tem ali carros que ficam estacionados ali, atrapalhando o trânsito, querendo ou não atrapalha. É, no Paissandu, próximo àquela padaria ali grande ali, que tem na descida do viaduto também, na descida do viaduto tem um negócio ali complicado. É, governador Roberto Silveira, você morador lá do distrito de Conselheiro Paulino, sabe muito bem, governador Roberto Silveira tem uma parte ali que são esses lugares que nos chamam a atenção a respeito do estacionamento indevido. Ou seja, como é que a gente está nesse quesito aqui na nossa cidade, ao seu ver, na sua análise?
Guto, todos hoje me conhecem muito porque eu atuo muito na área da saúde. Porém, sou o presidente da Comissão de Ordem e Mobilidade Urbana. Na sexta-feira agora quero até convidar a população para participar da audiência pública, que nós vamos debater a calçada compartilhada, né?
Uhum.
Que está tendo uma polêmica muito grande, uma obra orçada ali no valor de R$1 milhão, 900...
Calçada compartilhada seria para
a ciclovia.
A ciclovia
que a gente falava que era ciclovia, agora é uma calçada compartilhada. Nós estamos fazendo uma audiência pública, eu fiz a convocação do secretário da Casa Civil, secretário Walter Tulli, secretário Marques, também da Ordem de Mobilidade Urbana, o fiscal da obra, o engenheiro dessa obra, para justamente cobrar. Então, nós estamos atuando e nós vamos fazer as nossas fiscalizações. Nessas outras situações que você apontou para mim, na questão dessa desorganização, dessas motos barulhentas, dessa desordem que está acontecendo na nossa cidade, nós vamos fazer requerimento de informação, porque realmente está passando o limite, para poder cobrar da Secretaria de Ordem e Mobilidade Urbana. Nós sabemos que o efetivo deles é muito pequeno, que eles possam fazer mais essa fiscalização na rua. Porque se nós não tivermos essa fiscalização na rua, nós não vamos conseguir punir quem tem que ser punido,
efetivo,
por exemplo.
Olha, mas o efetivo é pequeno. Mas se houver uma distribuição, um estudo, um planejamento, é possível fazer o negócio direito.
Sim, eu estou dizendo porque vai ser uma das justificativas deles que o efetivo é pequeno. Eles podem fazer um trabalho em conjunto.
Sim.
Você vai fazer um trabalho em conjunto. Né, para poder justamente coibir o que está acontecendo na nossa cidade. Porque a Secretaria de Ordem e Mobilidade Urbana, infelizmente, é uma secretaria muito falha. Está sendo uma secretaria muito falha. Eu tenho feito muitas críticas. Né? Hoje eu vejo você citando a parte do estacionamento. Eu sou a favor do estacionamento rotativo. Eu sou a favor do estacionamento rotativo.
Aqui pelo centro é interessante. Nos bairros
que alguns
também.
Pontos que você citou que poderia estar resolvendo. Porque a população também, muitas das vezes, eles acabam estacionando num local que não deve estacionar por falta de vaga. Muitas vezes tem seu carro rebocado, depois se lamenta, mas infelizmente deixou no local que não poderia, criando um transtorno. Sim. Mas também a gente temos que também avaliar alguns locais para se criar o estacionamento rotativo, para justamente a gente conseguir mais vagas, em alguns pontos que você citou. E esse estacionamento rotativo, nós só somos contrários a ele se for uma empresa para explorar. Nós somos favorável com a empresa explore, mas que entre o dinheiro no cofre público e que a prefeitura fica com a maior parte da arrecadação desse estacionamento rotativo. Então a gente tem cobrado isso da prefeitura.
Sim. Aproveitar até fazer a pergunta a respeito dos estacionamentos indevidos, falando lá da área do sexto distrito, que é Conselheiro Paulino. Na governador Roberto Silveira, eu sempre falo disso porque eu sou usuário do ônibus, do transporte público, sou motorista, tenho meu carro, tá? E eu ando muito por aí e percebo justamente isso lá para Conselheiro. A partir de Duas Pedras, a gente tem ali uma segunda via, tanto de ida quanto de volta, que é utilizada para o estacionamento, que para mim é estacionamento indevido. Lendo algumas entrevistas, até mesmo do próprio diretor da nossa empresa aqui, de transporte, ele falou uma coisa muito interessante. O ônibus precisa ter uma via que vá direto, não é? E lá, tanto ida quanto volta, aquela área lá é usada para estacionamento e não é utilizada, por exemplo, por um ônibus, que poderia vir, ônibus, caminhão, enfim, poderia vir naquela área ali e os carros virem tranquilo na outra via.
Guto, concordo com você. A gente poderia se criar uma faixa exclusiva, né?
Sim, exatamente.
Hoje você tem um estacionamento que é ali
exclusivo em horário de pico, mas que poderia ser utilizado também por automóveis, enfim, para ficar aí duas vias de ida e duas vias de volta. Porque a gente tem um problema muito sério ali.
Guto, aí quando eu falo, aí vamos voltar para a parte da fiscalização. Eu cobrei, eu cheguei a cobrar que a Secretaria de Ordem e Mobilidade Urbana parece que ela só conhece de o centro, com todo respeito, a Laria também tem atuado, mas o Distrito Conselheiro, a Secretaria de Ordem e Mobilidade Urbana não conhece, não. De duas pedras para baixo, você não conhece, não. É raro. Agora, que eles colocaram, coloca, tira, e realmente, de duas pedras para baixo, o trânsito é muito complicado. Não é só essa situação da Avenida Roberto Silveira. Uhum. A gente hoje pode falar da Praça de Conselheiro. O trânsito, você chega na parte da tarde, uhum, é um trânsito demais. Imagina. Tem que ser estudado. Só que a gente vai finalizar essa palavra, Guto. E quando eu falo, as pessoas passam a não gostar porque eu sou muito polêmico. Quando você pegar uma Secretaria de Ordem e Mobilidade Urbana, entregue na mão de pessoas que entendam. Na mão de pessoas técnicas. Para justamente elaborar projetos, ser audaciosos, criar projeto, levar para o executivo e falar: prefeito, eu vou fazer isso, prefeito, eu vou fazer aquilo, prefeito, eu tenho que melhorar a mobilidade urbana da cidade. O que melhorou na mobilidade urbana nesses 3 anos do governo Renato Bravo? Nada, só piorou. Né? Hoje, se você fizer um levantamento, o que a secretaria criou? Não criou nada. Hoje nós temos um trânsito que nós não conseguimos andar. Eu já cheguei aqui atrasado, já falei com você. O horário que o ônibus leva para chegar do Alto do Floresta aqui é 40 minutos a 50 minutos. Né? Então, tem que ter a fiscalização. Se não tem a fiscalização por causa desses estacionamentos que não podem, pode também se criar essas faixas exclusivas. Vai melhorar o trânsito. As pessoas vão deixar os carros em casa. A partir do momento que o ônibus chega um pouco mais cedo, que tem facilidade para você se locomover de ônibus, que tem uma faixa exclusiva, eu não vou de carro.
Tem uma questão também da sincronia dos sinais que, olha, deixa a desejar.
Sim.
Eu que sou leigo, não sou profissional de trânsito e coisa. Poxa, você sai de um sinal, você para. Já de outro, vai no outro, para.
Guto, quando eu falo que tem que ter estudos, hoje você vai, vamos supor, nós estamos falando da Roberto Silveira. Na Roberto Silveira você tem vários sinais. Todo carro entra num sinal, entra numa ponte. Se você não limitar as entradas e colocar um sinal naquela parte daquela rotatória e todo sinal parar e entrar, tiver uma travessia, vai acontecer o que está acontecendo. Eu acho que a possibilidade hoje de melhorar um pouco o trânsito é você diminuir o número de sinais, diminuir o número de entradas, de cruzamentos e colocar, proibir algum tipo de cruzamento, colocar um cruzamento mais além, com menos sinais. Uhum. Tem que ter estudos. Quando eu falo que tem que ter estudo, cadê o plano de mobilidade urbana? Tem que ter um plano de mobilidade urbana.
Tá igual a cabeça de bacalhau?
Então, hoje, se eu assumisse uma secretaria de ordem e mobilidade urbana, eu poderia até assumir, se eu tivesse condições de contratar pessoas boas para estar do meu lado como técnicos para poder me dar sugestão. Porém, eu não ia aceitar se eu não tivesse isso, porque eu não entendo nada. Se você não entende nada, você não vai criar nada de melhoria no trânsito na cidade. Então, se não tiver estudo, se não elaborar para tiver melhora, vai acontecer o que está acontecendo. Nossa cidade passa de 100 mil veículos. Né? Hoje você vê aí que está muito difícil você transitar com os carros e a gente não vê mudança nenhuma. A gente vimos ali que a contenção da beira do rio foi feita. Você vê, eu vi uma contenção sendo feita ali com muitas áreas de grama. Você pode reparar que tem uma área muito de grama. Tem uma calçada que as pessoas fazem caminhada, mas tem uma área muito de grama. E aquela área de grama, a subprefeitura de Conselho nem dá conta de fazer a limpeza, a roçada, a capinar. E aí, se você tem projetos para você criar mais uma faixa, né, para justamente ter a possibilidade do transporte público ele ser mais rápido, nós ia diminuir um pouco mais o número de veículos, a pessoa ia passar a usar mais o transporte público. Então, eu acho que a Secretaria de Ordem e Mobilidade Urbana, a Secretaria de Ordem e Mobilidade Urbana tem que ter pessoas técnicas. Se não tiver pessoas técnicas, a população de Nova Friburgo não precisa esperar muito dessa secretaria, não.
Muito bem. Bom, Marcinho, quero agradecer a sua presença aqui hoje no Rádio Câmara. As informações trazidas, é sempre bom recebê-lo aqui.
Guto, eu que te agradeço mais uma vez, peço desculpa a você, eu peço desculpa a todos os ouvintes da rádio AM. Como eu falei, eu estou com um resfriado muito forte, né? Quase que eu até falei com você que não conseguiria voltar, que eu saí. Uhum. É um resfriado muito forte, estou tomando medicamento, porém, aquilo que eu falei, conseguiu, eu gosto
chegamos
de vir,
ao final.
Conseguimos chegar ao final. Mas, Guto, mais uma vez, obrigado a toda a população, obrigado a todos os ouvintes, obrigado a todos os funcionários aqui da Rádio Friburgo AM, e em especial, um carinho por você também, Guto. Obrigado por tudo, tá? E uma boa tarde a todos.
Tá certo, Marcinho. Olha, a Maria José Miserê, obrigado pela participação aqui na nossa live. A Cleide Retondário, ela falou a respeito dos profissionais terem sido descontados, né? Que é um absurdo, que é direito deles. Ela falou também de um ônibus da linha que não poderia ter acabado, é Olaria Centro. É agora faz 4 linhas na hora que desce. Pois é, tá certo. Obrigado a todos que participaram, então, aqui no Rádio Câmara, na nossa live. O pessoal também no Zap mandaram coisas pra gente. Obrigado mais uma vez ao vereador Marcinho Alves.
0800-022-2241. É a Câmara de Vereadores de Nova Friburgo em linha direta com a população. Ligue 0800-022-2241. Ligação gratuita.
Na sessão desta terça-feira, na ordem do dia, requerimento de informações de autoria do vereador Wellington Moreira com o Executivo Municipal requerendo informações relativas à destinação da verba que é devolvida pela Câmara ao Executivo em 2017 e 2018.
É um requerimento de suma importância, afinal de contas, presidente, não só Alexandre Cruz, como outros presidentes, sempre devolvendo dinheiro à prefeitura e nós nunca temos ciência para onde é que vai esse dinheiro. Aproveito hoje, vou até aqui reproduzir praticamente a fala do presidente Alexandre Cruz, que sempre vem levantando essa bola e sempre vem fazendo os comentários que a Câmara vem sempre a poupar, devolvendo parte do seu repasse. E quando chega no final do ano, ele devolve para a prefeitura o que sobra. O prefeito aqui sempre estou espremendo, sempre colocando a câmara enxutinha, sobrando dinheiro para a prefeitura e nós não sabemos para onde está indo esse dinheiro. Por isso é de suma importância esse requerimento de informação, porque afinal de contas nós temos aqui, não é pouco dinheiro não. Inclusive, eu acho que vai ser difícil ter cópia desses documentos, né? Porque se tiver, ele vai ter que falar a verdade, que foi passado aqui para a gente que ele estava louco, porque não ia ter, estava faltando dinheiro até para fazer o pagamento aos funcionários. E parte desse dinheiro foi usado, ou na sua totalidade, até para pagar. Mas vamos ver, tomara que não seja isso, que ele tem que chegar e não gastar da maneira que ele quer o dinheiro. Ele tem que saber que tem o dinheiro da folha de pagamento, tem o dinheiro das suas obras, tem o dinheiro que é a arrecadação que tem de IPTU, entre outros encargos aí. Nós temos aqui que ver que com uma economia de 3 milhões e 400 mil, podemos pensar no que o senhor falou, no repasse, não tem problema, vou querer as cópias de empenhos e os documentos que comprovem onde ele gastou esse dinheiro. E caso ele não nos responda, vou convidá-lo a vir aqui. Seria mais um constrangimento e mais uma vergonha que o prefeito vai passar.
O requerimento de informações foi aprovado por unanimidade. Requerimento de informações de autoria do vereador Nami Nassif com o Executivo Municipal acerca da pavimentação para a estrada que liga Teresópolis a Salinas, conhecida como Estrada Floresta.
A gente sabe que a mobilidade urbana é um problema muito sério no nosso município. E as pessoas têm que tentar diminuir os percursos do trabalho, a cidade, a sua casa, do trabalho, a sua casa, essa casa, a cidade. E eu vim analisando aqui, rodando o terceiro distrito, a estrada que liga, de Estrada Friburgo Teresópolis, que liga a Salinas, vereadores, ela economiza praticamente uns 30 quilômetros. 30 quilômetros dentro de Salinas ali. Você pega ali onde é a cachaça da Nega Fulô, a Estrada Friburgo Teresópolis, você só por ali, você vai sair ali em Salinas. Estrada essa que vai beneficiar muito os produtores rurais e o pessoal daquela região ali, evitando que façam uma volta ao mundo para chegar em Salinas, passa por Conquista, Barracão dos Mendes. Então, observando isso, estou fazendo esse requerimento de informações, que eu analisando essa estrada, estive no DR, estava já nos DR analisando os DR, me reivindicaram e pediram que visse estrada, a população lá. Então, o que aconteceu? Fui passear na estrada e vi que há uma canalização já feita na estrada. Alguns setores da estrada já fez a canalização. O que eu fiz? Fui tentar buscar saber por que não, quem fez aquela parte de canalização e por que não asfaltar, se tem algum processo, projeto previsto no município para asfaltar aquela estrada. Esse requerimento de informações tem como sentido saber se, na verdade, se tem algum orçamento proposto ali para pavimentar aquela estrada, se alguma empresa fez algum tipo de serviço ali e qual o custo dessa obra, porque nós vamos tentar intervir junto ao DR, fazer uma parceria que faça aquela estrada ali beneficiando aquela população. Então, isso é muito importante, porque nós vamos poupar as pessoas de vários quilômetros que você vai a Salinas, você tem que passar Conquista, Barracão dos Mendes, e ali isso economiza mais de 30, 40 quilômetros. Eu acho que vai ser muito produtivo se nós conseguirmos fazermos aquela estrada para escoar a produção também ali do terceiro distrito, vai economizar um trecho muito grande para os produtores e também a circulação de veículos naquela região do terceiro distrito. Então, estarei assim que receber essa resposta, levarei esse pedido junto ao DR, que toma as providências. Inclusive, vereador, nós estamos tentando aqui, junto com o município DR, nós temos uma usina aqui subdimensionada em Friburgo de asfalto quente. Eu estou tentando, junto ao DR, com o presidente Uruan, fazer uma parceria no município que o Estado possa utilizar desta usina para fazer pavimentação ou recapeamento nas estradas do Estado. Em contrapartida, pagaria o município uma parte de asfalto para pavimentar as estradas. Então, tendo essa parceria também, desse convênio, Vossa Excelência está sabendo desse convênio, está tentando ajustar junto com o governo, podemos incluir essa estrada que seja feita desse convênio, que a gente cede lá a usina do município, para o Estado utilizar a usina quente, asfalto quente, que é uma operação muito cara, e o Estado dava contrapartida em pavimentações de estradas para a gente. E a gente poderia botar nesse pacote. Então, essa parceria, talvez, dessa usina, poderíamos também atender São Pedro da Serra e Lumiar. Muito obrigado a todos. Eu espero que voto favorável.
O requerimento de informações foi aprovado por unanimidade. Requerimento de excepcionalidade de autoria do vereador Cristiano Guenin, em atendimento ao artigo 155, inciso 1º, parágrafo 1º, requer a inclusão na ordem do dia da Lei Ordinária nº 624/2019, de autoria do Executivo Municipal, que trata sobre a direção das escolas conveniadas. O requerimento de excepcionalidade foi aprovado por 15 votos com 2 abstenções. Dentro das proposições, veto parcial do Executivo Municipal, aposto à Lei Municipal número 4.693, projeto de lei número 477/2013, que dá denominação aos logradouros públicos, que menciona. O veto parcial do Executivo foi mantido por unanimidade. No programa de hoje recebemos o vereador Marcinho Alves. Nosso próximo encontro está marcado para a próxima sexta-feira, à 1 da tarde, quando receberemos aqui mais vereadores. Uma ótima tarde a todos e até lá!
Você ouviu o Rádio Câmara, o programa de rádio do Legislativo Friburguense. Compareça às sessões no plenário todas as terças e quintas, a partir das 17h30.